A comunidade que deve decidir. Isso que é interessante. A resposta é que estamos prontos para apoiá-los, apoiar a comunidade em geral. No que for preciso, nos prazos que vocês decidirem. Mas eu gostaria de fazer algumas sugestões. A primeira sugestão é que é inteiramente claro que os prazos para concluir a via de trabalho, a redação do Estatuto, está incrivelmente justa. Então, recomendo muito que façam seus melhores esforços para avançar nesse sentido, para que os estatutos sejam finalizados e o relatório possa ser enviado à ANTT antes de 10 de junho. Não é muito tempo, então. E uma vez feito isso, a comunidade é que vai decidir estabelecer prioridades para a via de trabalho 2, porque são eles que estão focados na questão do tempo, mas não estamos aqui para apoiá-los de todas as maneiras possíveis. É só isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, muito obrigado, diz Byron Holland. Você já respondeu a pergunta, mas eu quero reformular uma coisa, repetir que, com base no trabalho que ainda deve ser feito sobre o suposto de que por causa dos SOs e as nossas SOs, e levando em conta o diálogo, a reunião do conselho, votação, e só então essa presunção, é importante que possamos primeiro nós passar por todas essas questões de implementação e depois só considerar a via de trabalho 2. Só então. A seguinte pergunta que nós temos para os membros da diretoria e a diretoria em geral é a questão do custo do exercício, deste exercício. Houve uma série de conversas sobre isso. Há um certo desapontamento. Uma abordagem mais disciplinada à gestão dos custos, clareza em custos e a dimensão da logística no processo, e o diálogo continua. E eu sei que esse é um trabalho que sempre está em andamento, e só gostaria de saber se a diretoria está em cima disso. Xerin, você poderia responder isso? Qual é a abordagem para dar mais clareza nos custos, para apoiar a comunidade quanto ao processo de logística, dimensão dos projetos? Como é, Xerin, que você vê isso agora? Fala, Xerin. E agradece. Xerin Chalavi. Só para os registros, a questão ficou bem uma questão importante, porque nos últimos anos o projeto intercomunitário tinha tido um custo importante, uns 25 milhões. E para o ano 2015 e 2016, anos fiscais, e mais 9 milhões para 2017. Então, há uma conversa em andamento entre os co-presidentes, os líderes e dos CCSOAS. Então, há uma maneira de trabalharmos juntos em comunidade para obter estimativas mais confiáveis para os projetos. E uma vez que tivermos essas estimativas seguras, como é que vamos gerir os custos? Então, decidimos que essa é uma novidade para a ICANN, e essa questão da orientação de parte dos CCS, dos líderes dos CCS e OAS é uma novidade, uma mudança cultural, porque nunca antes, historicamente, houve uma pessoa ou grupo de pessoas que tivessem poder de decisão por conta própria Inclusive em questões que têm a ver com custos. Temos trabalhado muito com esses projetos sem que a comunidade soubesse os detalhes exatos dos custos e o acompanhamento de todos esses custos. Então, temos operado de maneira consensual, mas o tamanho do projeto não é... não era importante antes, e a necessidade de produzir estimativas confiáveis não era tão grande nos últimos anos. Então, o que nós decidimos, os líderes do OACCS e os co-presidentes decidiram, é que essa deve ser uma mudança gradual, não pode ser feita só de uma vez, mas gradualmente. E o primeiro passo que nós concordamos e que o CCWG apoiou essa decisão é de criar um teste piloto, um grupo pequeno, 3-4 pessoas que vão produzir estimativas confiáveis para a próxima etapa de trabalho. E o WS2 é um bom exemplo disso, essa via de trabalho 2, e vemos o benefício, vemos os aspectos positivos, e depois vamos ver o que fazemos com essas estimativas. As colocamos na gaveta e esquecemos, ou criamos algum tipo de mecanismo de controle para sempre com o apoio dos co-presidentes. Então, tudo que for feito deve estar endossado pela comunidade. Não é um processo de decisão de cima para baixo, de administração, que é o desejo do board, mas é uma função que deve ser endossada pela comunidade. Então, decidimos criar coletivamente uma equipe pequena, que é a equipe de apoio de custos de projetos. E, por outra parte, eu tenho o prazer de informar, Byron, aqui, que temos nomeado 4 pessoas para essa equipe, e vamos ter a primeira reunião amanhã com essa equipe para falar sobre os custos restantes para o ano fiscal 2016 e também os custos para o ano fiscal 2017. E acho que para final de abril tenhamos já dados confiáveis, umas estimativas confiáveis e seguras para poder sentar-nos e decidir. É só isso. Não sei se respondi sua pergunta. Sim, diz Byron Holland. Sim, é muito encorajador isso que você diz. Esse é assim um esforço que vai ter o apoio da comunidade, e não é apenas ditar ou ordenar como é o processo para a comunidade. E é muito útil. E, como sabemos, a comunidade, com os grupos de trabalho de planejamento da estratégia operacional, todos eles estão focados no orçamento da AECA, no plano operacional da AECA, na atividade de impacto no orçamento. Então, vocês são os primeiros que realmente vão ter uma visão bem clara dos custos reais para os vários projetos e atividades. Então, acho que é muito encorajadora pela descrição que você deu. Muito obrigado. Shirin Valavini, eu não sei se Matheus ele foi embora, mas eu queria... Matheus, ele está aqui. Eu também gostaria de explicar também claramente, perguntar sobre a função da diretoria, e isso em relação à função dos co-presidentes e dos líderes dos CCs e OAs. E vamos ouvir o Mathieu, ele trouxe muita clareza, e eu quero explicar uma coisa aí, que os co-presidentes são aqueles que solicitam os recursos, que podem ser pessoas, reuniões, consultoria, e isso está associado a custos. Então, essa é a sua função, planejar o projeto e solicitar recursos. Os líderes dos OACCS é colocar valor nisso, e que é o que a comunidade quer fazer. E a diretoria não é que tem que julgar isso. E quando tudo isso chega ao board, o board deve fazer duas coisas. E isso cumprindo com sua responsabilidade fiduciária. Verificar primeiro se os custos são razoáveis e se entram dentro do ciclo anual de orçamentário. E eu quero adicionar uma coisa ao que disse o Mathieu, e você realmente esclareceu muito todos esses aspectos, e eu não quero repetir o que o Mathieu já disse. Muito obrigado. Fala Mathieu Weil, eu sou o co-presidente do grupo de prestação de contas. Eu agradeço da CCNC. Eu agradeço aqui o presidente. Essas conversas, Sherine, foram muito úteis, muito boas e extremamente importante que uma descrição do da dimensão de custo envolva vários grupos e também os voluntários que se encarregam disso, que dedicam tanto tempo a apoiar as iniciativas e o patrocinador, a CCNCO e as organizações constitutivas, porque elas são as que têm legitimidade para iniciar esses processos, iniciativas ou parar de ser tão importante. Então, eu acho que devemos alavancar a experiência dos últimos anos em volta do processo de transição para continuar com mais nível de maturidade dentro da ICANN. E, como disse o Byron, o grupo de trabalho SOP dentro da CCNC tem uma série de ideias que são muito interessantes e que poderia ser, depois daqui a 6 meses, poderiam ser aplicadas e não esquecidas, aplicadas em outros âmbitos, em outras iniciativas, e ajudar a monitorar os custos com mais lisura. E eu gosto muito assim, de saber todas essas coisas da parte do Sherine e, bom, espero que continuar a ser informado por eles. Obrigado, Mathieu. Fala, Baron Holland. Não tendo mais perguntas sobre esse aspecto, vamos passar para o terceiro ponto da agenda, que é a atualização das informações sobre o processo de elaboração de normativas da CCNCO e sobre a retirada do CCDS e sua revisão e a revisão do mecanismo para decisões sobre revogação e transferência de satélites. Vou falar Becky Burr. Becky Burr agradece. Eu sei que a diretoria conhece, sabe sobre esse processo de muitos anos, no qual temos trabalhado para esclarecer procedimentos e em consonância com a política, com a delegação, a transferência e a revogação de códigos de país. E também houve a interpretação do marco que foi adotada pela diretoria. E talvez vocês se lembrem que o relatório final identificou a ausência de políticas que poderiam ser interpretadas a respeito dos CCTLDs, da retirada dos CCTLDs. E não há nenhuma orientação a respeito disso dentro do RFC 1591. E, além disso, além do 1591, as referências são um mecanismo de apelação para resolver disputas sobre a revogação de CCTLDs e está sendo levado em conta. Por exemplo, esse mecanismo, embora se refira ao 1591, não está implementado. E em relação ao trabalho de prestação de contas do BG, a CCNCO e a comunidade CCs constitutivas determinaram que não querem simplesmente estabelecer políticas através do CCWG sobre essas questões. Decidiu elegir uma exceção para a delegação de revogação e transferência de decisões desde o escopo do processo de revisão independente sob o CCWG. E então temos aqui dois processos de elaboração de políticas, que está vinculado à retirada e também o painel de resolução de disputas. E também vamos falar sobre os processos, procedimentos que queremos seguir, que talvez dois PDPs consecutivos, se um vinculado ao outro, e discutir isso com a CCNCO. Acho que amanhã, na reunião, segundo dia de reunião com membros da CNCO. Mas esperamos realizar um plano para lançar esses processos de elaboração de políticas a respeito da retirada e de decisões que têm a ver com a transferência, delegação e revogação de nomes de domínio.
Fala, Byron Holland. Obrigado, Beck. Algum comentário sobre essa questão? Chris diz que eu acho que não haverá. Fala, Beck e Byron. Se isso, como é o grupo de delegação e redelegação e o marco de interpretação, haverá muitas perguntas. Fala, Mike Silber, alguma ideia de prazo? Responde Becky Burr. Eu ainda não tenho nenhuma ideia de prazo. No passado, o que fizemos foi de forma bastante deliberada. Eu acho que nós vamos lançar os PDPs em breve e o grupo vai determinar quanto tempo isso vai demorar, mas não tenho nenhuma previsão neste momento. Isso está na nossa lista no mundo pós-CCWG e esse é um tópico específico da nossa agenda amanhã. Fala, Byron Holland. Algum comentário ou pergunta? Então, antes de passar para as perguntas da diretoria para o CCNCO, gostaria de destacar alguns comentários feitos ontem no fórum público, que foi sobre o PTI. E depois houve uma discussão sobre os comentários feitos pelos funcionários da ICANN sobre esse tema, que causaram surpresa. Eu gostaria, então, de reiterar e destacar que os nossos comentários, que nós trabalhamos bastante juntos, e alguns membros da comunidade ficaram surpresos com o texto, ou pelo menos com a percepção do que estava sendo sugerido. E eu acho, então, que a equipe da ICANN, levando em conta o que foi dito pelo CCWG e CWG, que, então, primeiro, esse texto seria revisado com a comunidade antes de ser apresentado. Eu acho que isso ajudaria muito a evitar o tipo de situação que tivemos ontem. E eu acho que é não só um problema de estrutura, mas também da percepção da estrutura e questões de como isso é expresso. Então, com isso, eu gostaria de responder brevemente. Fala Chris Spain. Estamos no processo de estabelecer um pequeno grupo da diretoria para trabalhar com a equipe e com os representantes do CWG sobre o PTI para evitar erros ao longo do caminho. Como eu falei antes, nós temos pouquíssimo tempo. Eu não sei onde é que está o Bruce. Já está organizando um pequeno grupo da diretoria em relação ao processo como um todo e outro em relação aos estatutos para estarmos engajados. Fala Barnhorn. Eu acho que essa posição, essa situação foi causada pelo esse prazo tão curto e isso aumenta as tensões. Nesse momento, a equipe que representa apresentou uma primeira minuta que teve uma má recepção. Então, a pergunta é discutir o que, com quem e quando. Então, foi colocada essa proposta por escrito, mas não houve tempo para discutir. E eu estou de acordo, a comunicação nem sempre é boa. É muito fácil entrar numa sala e ver um slide que captura apenas uma pequena parte de um plano pode causar confusões. Então, se você ficar 2 minutos só na sala, você pensaria que a equipe estava implantando um plano, quando de fato eles estavam só mostrando um esboço da proposta para obter reações a isso. Então, dizendo, bom, se isso é só um esboço, eu tenho os problemas. Mas alguns disseram, bom, tudo bem se isso for só um esboço, mas outros reclamaram, bom, não é assim, é assado, é de outro jeito, mas na verdade, nós temos que tratar o que foi apresentado de uma forma positiva e responder, reagir com respeito e uma certa empatia. E dessa forma, eu acho que nós vamos poder avançar. E diz Mike Silva, eu acho que você nunca ia achar que eu ia dizer uma coisa assim, não é? Fala Baron Holland. É isso que eu estou tentando fazer agora. É garantir que não haja esse tipo de problemas no futuro. A teleconferências bissemanais, então, em geral, nós temos uma boa relação de trabalho com a equipe da ICANN. Então, eu acho que foi só uma surpresa. A diretoria, então, fez algumas perguntas. Uma foi em relação à diversidade e a outra sobre o feedback do CCWG. Antes, eu quero passar para a Catrina, co-presidente do CCNSO, que vai fazer alguns comentários sobre diversidade. Fala Catrina Sataki, CCNSO. Muito obrigado, Byron. A comunidade CCTLD é diversa por definição. Nós aceitamos isso e nós comemoramos isso. Isso nunca foi um desafio para nós. Nós somos diversos. Nós temos CCTLDs que são operadas por instituições governamentais, outras por empresas privadas ou instituições acadêmicas. Também temos regras bastante liberais para o registro. Outras CCTLDs têm regras muito rígidas. Temos registros grandes e pequenos. Então, o que a ICANN pode fazer para nos dar suporte para esses... O que eu acho que é importante são esses pequenos registros. Como eu falei, a diversidade não é um desafio para nós, mas sim a participação. A participação é muito importante para nós e para os CCTLDs, às vezes, é muito pequeno, é difícil de participar de forma substantiva. Então, o que a diretoria pode fazer? Eu diria que seria aumentar o número de viagens de pessoas, de fundos, para que essas pessoas viajem e participem. E o Fabian Holland, então, por definição, nós temos diversidade geográfica, o nosso conselho também tem quase, mais ou menos, quase 50% de igualdade de gênero, a diversidade de tamanho que eu falei, os grandes registros e pequenos participam como conselheiros e co-presidentes. Eu acho que o CCNSO, nós estamos bem em termos de diversidade, mas o que a Catarina levantou, a questão do pequenos registros de geografias diversas nem sempre podem participar. Então, eu gostaria de apoiar o que ela disse, fala a Catarina, há membros e não membros do CCNSO e todos os CCTL poderiam participar. Então, em Christmas Pay, nós sabemos que há um equilíbrio de gênero, não há uma diversidade de gênero, porque os gêneros não são diversos, eles precisam ser equilibrados. Bom, foi o que nos disseram. Quanto à possibilidade de fundos adicionais, o que eu lembro é que nós revisamos o modelo de apoio da ICANN por muito tempo. Talvez seja uma boa ideia que vocês se reúnam e nos digam quais foram as mudanças e propor ajustes a esse modelo. E eu acho que isso ser levado em consideração pela diretoria. Em primeiro lugar, Chris falou, Mike, a noção de equilíbrio de gênero, você está falando e só dos dois gêneros tradicionais. E a gente pode discutir isso depois, mas um nível mais importante, tem havido muita discussão . Bom, eu estou vendo aqui algo estranho na transcrição, mas... Então, a questão de participação durante o lançamento do programa das novas GTLDs, nós queríamos saber qual era o impacto dessas novas GTLDs nas suas OAs. Mas há vários gestores de CTLDs que entraram nesse espaço. Eu diria que não há só uma questão de concorrência, mas também outros registros em países que vendem nomes que têm um significado local, como o nome de uma cidade ou de uma região. o que é mais importante, que é uma comunidade empoderada, causará mudanças significativas na forma com que a ICANN opera, e não só a diretoria, não só entre a comunidade, mas há novos poderes que talvez nunca precisem ser colocados em prática. O que eu acho é que a gente precisa de um pouco de introspecção para decidir qual é a estrutura ideal para as nossas comunidades. Essa é uma das situações em que você não quer revisar, que que haja uma revisão por uma parte externa para dizer o que você deve fazer. A minha sugestão é que, depois que o trabalho da transição passe do nível de pânico, talvez valha a pena ver o que vocês querem daqui a 3 ou 4 anos. Muito obrigado, Mike. Fala Byron Holland. Então, essa introspecção está na nossa agenda para o próximo ano. Isso é parte da nossa agenda.
Temos uma pergunta aqui. O Remarani, obrigado, Byron e Katrina. Obrigado por mencionar a diversidade geográfica e também de dimensões. Essas são duas áreas que me interessam muito, especialmente a diversidade geográfica. E eu não sei se eu entendi bem, mas você talvez já falou, mas eu estou muito feliz porque isso seja reconhecido, mas o que pode ser melhorado? Como é que vocês vão continuar melhorando essa questão da diversidade geográfica na CCNCO? Muito obrigada, Catrina. Esses domínios e código país se encontram em todos os países de nível superior, nos países do mundo inteiro, há muita diversidade, e isso é tão diverso quanto o CCTL10. Temos organizações regionais muito fortes, e isso é igual, e temos trabalhado isso com o CCTL10 em cada região, temos trabalhado também em forma conjunta sob a ICANN, continuamos trabalhando aqui também, e a representação no conselho de cada região geográfica, 3 representantes de cada região geográfica que são eleitos pelo CCTLDES em cada uma dessas regiões geográficas. Então, todos são bem-vindos para participar e a ICANN está viajando pelo mundo inteiro, para diferentes pontos do mundo, regiões geográficas. Então, isso ajuda também os CCTL10 nas diferentes regiões. Eu agora não estou me lembrando dos números, eu não consigo decorar, não sei quantos CCTL10 temos em cada região. E claro que isso difere entre uma região e outra, de acordo ao porte. Acho que, por exemplo, na América do Norte temos entre todos os CCTL10 estão representados na CCNSO. E em outras regiões ainda temos CCTLDs que oficialmente não são membros da CCNSO, mas que frequentemente participam ativamente do trabalho da CCNSO. Você não precisa ser membro da CCNSO para poder participar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito obrigado. E sim, com 157 membros da CCNCO, temos então uma cobertura geográfica bem ampla, bem boa. E, por exemplo, Temos 5 membros da América do Norte e isso efetivamente representa 100%, porque a região norte-americana da ICANN é única, e 26 membros da América do Sul, 34 da África, 41 da Europa e também 51 da Ásia Pacífica. É bem amplo isso, bastante bom, cobertura geográfica, cobrindo todo o leque de tamanhos também, desde pequenos CCs até os maiores TLDs no mundo, independente da faixa em que eles pertencerem dentro do GNC ou CC. Esses são números, quantidade de membros. E como disse Catrina, isso aí para reforçar seu comentário, não evitamos a participação de nenhum membro, ninguém está limitado, os não membros não estão limitados de participar, eles podem participar e isso depois eles podem oficialmente tornar-se membros. Alguma pergunta? Sim, bom dia, eu sou a Samia do Líbano, eu falo meu nome e no Líbano temos um problema. O governo vai transformar-se no registrador CCTLDs e então isso obriga a delegação e também está acontecendo isso na Turquia. E quem é que pode apoiar-nos nesse sentido? É o pessoal da ICANN, a diretoria da ICANN, quem? A CCNCO, o conselho da CCNCO? Fala Chris Spain. Isso já tem acontecido e acontece às vezes, e não se surpreenda com isso, mas a resposta à sua pergunta é que há uma série de indivíduos e gerentes e CCTLDs que vão estar bem contentes de poder ajudar, pelo menos para que vocês entendam a situação, que os orientem e ver o que vocês podem fazer. A BEC, eu também e outras pessoas aqui nessa sala dedicamos os últimos 5 anos para trabalhar nessa questão da interpretação, do marco de interpretação. Mas o que é importante é que, eventualmente, essa é uma batalha que vocês devem lidar. Nós não podemos fazer muito a respeito, porque a posição da ICANN sempre tem sido de ficar neutra. Quando há algum problema num território soberano, são as partes desse território que devem resolver os problemas. Nós, a ICANN, não podemos resolver os problemas ou qualquer coisa que tenha a ver com políticas. Mas os gerentes individuais, os CCTLDs, sim, estão bem dispostos a ajudar e guiá-los, orientá-los sobre o que vocês poderiam fazer. Amanhã ou hoje à tarde, se nós estivermos no CC, poderemos compartilhar uns drinks e falar sobre isso. Muito obrigado. E agora sobre o marco de interpretação, isso já está no site da internet, e são muitos documentos, mas considerando sua pergunta, você poderia ser interessado em revisar esses documentos para consultá-los e para o problema que você mencionou. Fala Rinalia. Eu estava revisando os desafios de implementação da estratégia da África e houve uma coisa que chamou a minha atenção. Há um problema de respostas tardias ou lentas na África, da parte dos que solicitam redelegação de CTLDs. É uma questão de conectividade ou de capacidade, talvez. E eu já conversei isso com o pessoal da ICANN. E a maneira que eles têm de resolver isso, eles têm workshops e treinamento para operadores CCLDs para lidar com essas questões. Eu não sei o que fazer. O departamento da IANA também tem certas limitações sobre serviços e nível de performance de nível. Eu me perguntar se a comunidade CLS poderia fazer alguma coisa. Obrigado, disso, Byron. Becky pode responder? Sim, Becky responde. Precisamente, eu não sei muito bem, com muita precisão, o que isso significa, essa resposta lenta. E acho que sim, nós já tratamos sobre essa questão no marco de interpretação quando falamos sobre termos uma comunicação mais clara com os gerentes de CCLT10 quando alguma solicitação de delegação ou redelegação, revogação ou redelegação. Já temos lidado com todas essas questões e estamos com a Elise e o Kim sobre processos de implementação para garantir que o FI seja implementado e o marco de interpretação seja inteiramente implementado e que tenhamos comunicações bem sólidas. E também observei que precisamos ter comunicações mais claras entre a IANA e os administradores de CCTL10 quando surgirem esses tipos de problemas. Mas sim, eu fico bem disposta a falar com você depois sobre essa questão, mas então essa clareza de comunicações realmente requer de comunicações bem fortes, sólidas, robustas, especialmente com os administradores de CCTL10. Essa é uma questão que nós já temos tratado. Desculpem, eu falo Mike Silver. Eu queria adicionar alguma coisa. Eu não concordo muito. A Yane enviou um texto por e-mail bem claro sobre isso. Eu não vejo nenhuma conectividade que exista na África toda. Em muitos casos é muito lenta. Não há conectividade em todas as partes. E a administradora de ICC tem a obrigação de garantir que haja conectividade. Essa não é uma excusa. E também devemos entender que se observamos o RFC, vamos ver que esse é um compromisso com a comunidade. Não é um direito do administrador. E o administrador que tem que cumprir com seus compromissos. E as comunidades locais, as comunidades globais, isso vai para as comunidades comunidade global e também para a comunidade local. E fala Jay Daly, eu acho que não devemos adivinhar por que as pessoas são lentas em responder esse tipo de questão. Deveríamos pesquisar, ir fundo e ter os dados apropriados e sermos úteis para resolver esses problemas. Mike Silver, eu falo, agora fala Jay Daly, eu falo em nome do grupo de trabalho do SLA, o ponto SLA. Estou trabalhando com esse grupo de trabalho e temos um processo no SLA com a NTA para termos um processo end-to-end que inclua, levando em conta o tempo que o CCLT demora e requer. E do lado do grupo de trabalho SLA, e achamos que isso não era justo de parte da Ayana, porque isso obrigava muitas pessoas a trabalhar de outra maneira, e segundo isso, distorcia os verdadeiros SLAs, porque deviam esperar muito tempo e fazia com que o serviço fosse demorado. E nesse novo CLA, eles vão estar implementados na posição de Santa Ana e vão medir os sinais, a parte dos sinais, e não vamos ter, então, metas para o processo completo, porque isso não seria justo da parte da Ayana. Muito obrigado. E agora, aqui, Mary. Eu sou Mary Uduma, da Nigéria. Eu não fiz parte do FCLD. Sabemos que na África há países que têm dificuldade para ter os TLDs delegados e que e não, então não, alguns não entendem o processo. E temos tentado contatá-los E isso significa que devemos educá-los, fazer muito trabalho de divulgação. E também temos problemas de comunicação, de idioma. E provavelmente isso seja um fator que afeta o processo. Mas o que acontece na África é que a ICANN agora tem sido muito generosa, abrindo um centro de serviços e para estar mais perto do pessoal aqui na África. E também temos concluído um fórum DNS africano e também organizamos um fórum DNS e também temos registros, feito registros para a região. E então e temos também os administradores externos que agora vão vir para a África, vamos ter administradores dentro da África. Então, eu espero que agora que a nova estrutura seja mais forte e que possamos chegar a mais gente e poder educá-las e informá-las. Muito obrigada.
Muito obrigada, Mary. Byron Holland, eu acho que nós temos que encerrar esse item da agenda, porque temos pouco tempo. Então, vamos passar para o item número 2, sobre o CCWG prestação de contas. Eu acho que vou passar um pouco de processo, porque estamos no início do nosso segundo dia de reuniões do CCNSO, que vai dedicar muito tempo a esse tema. A reunião final será às 5 horas na quarta-feira e vamos votar se apoiamos ou não a proposta enviada, a ser enviada ao board. Eu não sei qual será o resultado, mas a diretoria deve saber que nos próximos 2 dias vamos devotar quase 50% das nossos 2 dias de reuniões aos vários aspectos do CWG e do CCWG. Eu sei que haverá muita discussão. Em Dublin, na terceira proposta, não tivemos consenso unânime da primeira minuta. E vamos discutir, então, por isso, bastante esses dias. Então, como eu falei antes, na primeira minuta não tivemos consenso unânime. Então, nós queremos ouvir os outros, discutir, ver o que as comunidades pensam para tomar uma decisão na quarta-feira. Eu não quero mais dar nenhuma informação, porque nós não sabíamos de fato o que vai acontecer. Há alguma pergunta ou comentário sobre isso? Ou algum outro comentário que não seja sobre esse assunto? Rolof, Mayer, só um esclarecimento. Eu acho que a transcrição foi correta, senhor presidente, que você falou sobre a diversidade de tamanho na diretoria. Mas você o que mencionou foi o tamanho das comunidades, ou dos CCs, né? Na comunidade, é isso? Sim, é isso. Diz Baron Holland. Fala. Muito obrigada. Eu tenho uma outra pergunta. Você tem alguma ideia? Pergunta Erica Mann. Você tem algum dado se vai haver alguma mudança nos seus ecossistemas depois da tradução das GTLDs. É uma excelente pergunta, diz Baron Holland. Eu acho que 4 minutos não vão ser suficiente. Eu estou falando como gestor do CCTLD. Devem ter outras opiniões do CCNSO. Para CCTLDs já maduras e tradicionais, o crescimento diminuiu significativamente. Então, em todos esses registros de CCTLDs tradicionais, alguns anos atrás, crescíamos mais de 10%, agora nós temos um crescimento muito baixo ou até negativo, ou próximo de zero. Houve uma adoção em massa no início e nós estamos, então, agora vivenciando um amadurecimento do nosso setor. Então, há diferentes situações econômicas nos diferentes países, há várias alternativas, plataformas alternativas, como Facebook, mídias sociais e tal, que têm um certo impacto. E, é claro, os novos GTLDs. E esses efeitos estão sendo sentidos. Eu acho que não há nenhuma resposta mágica, mas tudo isso está mudando a dinâmica do nosso setor e também isso vai afetar o nosso comportamento. Então, antes tínhamos 10, 15% de crescimento a cada ano, e agora 2, até menos 1% de crescimento. Então, houve um aumento da competição. A pergunta é, Erika Mann, posso fazer uma pergunta? Não, parece que vai falar Steven. Voltando à questão do relacionamento de CCTLDs que nós mencionamos há pouco, eu acho que seria o nosso mandado reconhecer os esforços das organizações regionais. Os CCs não participam da ICANN, mas participam das reuniões regionais. E nessas regiões, nós... Há autorizações da ICANN e do trabalho do CCWG. Baron Hall, nós trabalhamos bastante com as organizações regionais, e a Katrina mencionou isso, e eu então estou de acordo com os comentários de Steve. Alguma pergunta final? Erika Mann. Eu estou interessada em saber como é que é o mercado, a mudança no mercado. Rapidamente, há um único local em que os dados são acumulados e que eu posso encontrar informações. Fala Baron Holland, eu acho que não tem um único local, mas o VeriSign tem bons dados. Genérico, não específico dos CCs. As organizações regionais fazem um bom trabalho nisso. Eu sou membro do Center. Então, temos feito um bom trabalho. Eu acho que você deve procurar nas organizações regionais e na VeriSign para dados suplementares. Então, esses seriam os locais que eu procuraria. Bem, com isso, mantendo exatamente o nosso horário, Steve, você tem mais algum comentário? Não, muito bem, obrigado. Encerramos então essa sessão.